Segunda-feira, 25 de junho de 2018. Hoje é dia de festa na aldeia Brejinho, litoral norte da Paraíba. O Toré celebra a primeira defesa de mestrado em uma terra indígena no Brasil, da potiguara Iranilza Sinésio. Uns choram, outros sorriem, outros apenas cantam. O coro é dos filhos deste solo, de quem sabe vive as dificuldades de chegar e vencer o ensino superior. Iranilza é graduada em secretariado executivo pela Universidade Federal da Paraíba e concluiu o seu mestrado em Ciência das Religiões. Filha de pais analfabetos, numa casa com mais 10 irmãos. 6 deles estão na universidade. Depois de um caminho longo de preconceito, choque cultural e dificuldades, ela escolheu concluir essa fase no meio do seu povo.
Eu tinha que trazer para perto do meu povo, porque eu acredito que é mais uma missão que eu estou cumprindo, um chamado dos meus ancestrais. E o mestrado é uma ferramenta de luta, e por isso que tinha que ser aqui. Porque o meu povo sempre me apoiou, desde o começo, estava do meu lado, me apoiando. Então, por isso que eu tinha que trazer para aqui.
E nessa estrada, os percalços não foram poucos.
Eu enfrentei muitas dificuldades em relação a transporte, questão financeira, né? Alimentação e tal. Os meus pais não podiam arcar, né, com as minhas despesas. Então, assim, foram vários momentos difíceis e que por alguns momentos eu até pensei em desistir.
Os potiguaras habitam atualmente o litoral norte da Paraíba, a região oeste do Ceará e o Rio Grande do Norte. No estado paraibano, eles vivem nas cidades de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação. Embora o Brasil tenha cerca de 305 povos e 284 línguas, aproximadamente 21 mil potiguaras dessas 3 cidades são os únicos que nunca deixaram sua terra. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010, Marcação é o segundo município do país com maior proporção de indígenas no total da população, com mais de 66%. Baía da Traição aparece em seguida em quarto lugar no ranking. Não só nessas terras de sangue potiguara, mas como em todo o Brasil, histórias como a de Iranilza hoje são mais comuns. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que o número de indígenas matriculados no ensino superior do país saltou de 22 mil em 2014 para 49 mil em 2016. O acesso de índios à universidade foi facilitado nos últimos anos graças à Lei 12.711, a Lei de Cotas, instituída pelo governo federal em 2012. E também às ações afirmativas de algumas universidades que, mesmo antes da lei, abriram vagas em seus cursos com vestibulares específicos para os indígenas. Exemplo disso é a Universidade de Brasília. O conterrâneo de Iranilza, Porã Potiguara, foi aprovado para cursar Engenharia Florestal na UNB. A mais de 2 mil quilômetros distante de casa, Porã sente na pele a crueldade da adaptação no universo acadêmico e em uma cidade grande. Sua história ilustra uma realidade que ainda não tem soluções bem delineadas. Reparar historicamente a lacuna dos indígenas no ensino superior não se basta na inserção, mas também no suporte para que o aluno se desenvolva e não desista do diploma.
Cultural é inevitável, né? A vivência não é a mesma, né? Você vai sentir saudade da família, saudade dos amigos, né? De respirar o ar, né? Da sua comunidade. E você é colocado sob uma pressão, né? Você ter, né, que levantar, eu diria, uma bandeira indígena, né? Porque você é o índio que entrou na universidade. Então você tem que render para dizer assim: eu sou, né, eu estou aqui por competência, claro, minha, né, mas eu represento não só a mim, mas represento a um povo. Então quem está aqui não é o Porã, quem está aqui é o povo potiguara.
E mesmo a esfera acadêmica, espaço que deveria ser de diálogo e respeito, se mostra hostil diante de um povo distinto.
Temos colegas, né, que já ouviram, por exemplo, né, de professores de dizer assim: ah, nesses dias vou estar dando aula a ETs. Porque até índio eu tenho sala de aula. Isso acaba soando negativamente. Tinha um professor aqui na UNB que falava que os indígenas não conheciam a fórmula da água, né? Que daqui a um tempo a FUNAI vai pedir vaga da NASA para os índios ir para a NASA. Então, assim, o preconceito vem de uma forma bem pesada mesmo.
Essa mesma discriminação e falta de diálogo fizeram com que o José Siríaco Sobrinho, conhecido aqui como Capitão Potiguara, abandonasse a tentativa tardia de sentar nos bancos da universidade. universidade. O líder dos potiguaras, já idoso, ingressou na Universidade Federal da Paraíba no curso de antropologia, mas as disparidades culturais acabaram o afastando. Não se conformava em se enquadrar pelas lógicas da academia.
Passei em primeiro lugar e fui para a sala de aula pensando que ia dominar o curso, sabe? E quando eu cheguei lá, eu tive uma dificuldade muito grande na área de filosofia com os professores, que a gente tinha uma discussão muito grande com relação a Deus, né? É, isso aí gerou uma polêmica dentro da sala de aula, que foi uma discussão braba. E um dia um professor perguntou se dá para eu mostrar o meu Deus. Eu disse que o meu Deus era o dele, né? Porque eu tinha a prática e na teoria eu comecei a cair também.
Mesmo sem o diploma, Capitão Potiguara é um dos lutadores pela educação na sua aldeia. Numa cadeira de balanço, em meio ao som dos passarinhos e da natureza, ele mostra seus recortes de fotos com personalidades da política e da cultura do país. Capitão Potiguara é um homem influente, viajado, que dedica a vida pela inclusão social do seu povo. Ele diz que nem todos tiveram a oportunidade de se graduar na faculdade da vida como ele teve. Mas essa realidade aos poucos engatinha para um futuro com maior diversidade étnico-cultural.
Eu sou o único índio do país a ter criado um grupo de pesquisa dentro da universidade e coordenar esse grupo de pesquisa sem ter graduação. Chama o GT Indígena. Mas eu vi que a universidade ela tinha que dar um retorno para meu povo. Eu tinha que pautar a universidade que ela justamente me desse retorno. E ela me deu tanto na parte de para demarcar nossa terra, quanto na parte da academia, para nos ajudar a botar a gente lá dentro para que a gente tenha pessoas nos formadas para o futuro, sabe?
Na Universidade Federal da Paraíba, são 301 alunos com sangue indígena atualmente. No próximo semestre, mais 30 ingressam. A maioria, cerca de 70%, estudam no campus de Rio Tinto, município com prevalência dessa raça. Só nas faculdades particulares, são mais de 500 índios. Esse pedaço de chão potiguara é um oásis na educação de indígenas do país.
Quando eu digo para você que somos tratados como o único povo do país a ter uma formação assim diferenciada com relação a outros povos, porque a gente tem mais gente formada nas universidades do que outros povos. É porque a gente está dentro, a nossa terra indígena ficou dentro de três cidades praticamente. Está próximo da capital e outros povos não têm essa aproximação. Isso aí é muito difícil. Tem também a ajuda de pessoas que passaram conosco aqui, né? Que antropólogos que passaram 20 anos conosco, isso aí facilitou nossa vida também.
É uma legítima revolução educacional. Os novos potiguaras têm livros na estante, engajamento político e protagonismo em cursos de extensão e pesquisa, buscando sempre partilhar seus saberes com o coletivo urbano. E o novo se constrói com o velho, com a base. As raízes da sua identidade étnica aqui são o ensino do tupi nas escolas. Esse resgate linguístico começou na década passada, quando o professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Eduardo Navarro de Almeida, formou o primeiro grupo de professores na Paraíba. Essa cadeia de conhecimento vem se multiplicando ano a ano. Um desses canais é a professora Jaqueline Siríaco, filha do Capitão Potiguara. Ela leciona tupi nas escolas primárias, em Baía da Traição.
É fundamental, porque a gente não jamais a gente pode esquecer as nossas origens, né? E se a gente tem a possibilidade de ser multiplicador dessa história, por que não ser, né? Por que não abraçar essa missão que nos foi dada?
O índice de indígenas nas universidades começou a subir depois de uma readequação na educação de base, segundo a professora potiguara Cristiane Padilha. Na sala de Cristiane, nada de TV ou aparelho de som. Aqui, a estante é abarrotada de livros. Ela conta que na sua família, a educação sempre foi a prioridade. Cristiane é filha de 7 irmãos, todos hoje graduados. Seu filho, José Padilha, também se formou ano passado e já multiplica o saber com os pequenos de sua aldeia, coordenando uma escola indígena. Esse é o ciclo, aprender lá fora para partilhar dentro da comunidade, inserindo suas singularidades étnicas desde a educação primária.
Nós temos arte e cultura, que é exatamente para se trabalhar a questão cultural. Nós temos também a língua tupi. Tem o ensino tradicional? Tem, dos livros didáticos que a gente utiliza. Mas os nossos projetos, né, o nosso PPP é todo formatado em cima desse referencial, onde a gente trabalha com a comunidade, com os anciões. As aulas de campo são totalmente também dentro desse diferencial.
O acesso à universidade está mais fácil, mas o difícil é continuar. O programa Bolsa Permanência do MEC, que oferece a universitários indígenas uma ajuda de custo no valor de R$ 900 mensais, está ameaçada de cortes. Quem explica é a presidente da Associação Universitária dos Potiguaras, Jaqueline Oliveira.
A meta agora é que tentar conseguir que ela vire lei, porque sendo lei, não tem como o governo cortar, porque ele nos ofereceu 2.500 vagas, só que era o que a gente precisava para o momento. Só que quem vai entrar aqui na Paraíba próximo período, que é em julho, já não vai ter mais vaga. Então, assim, as pessoas que vão entrar mês que vem já vão ficar sem receber bolsa.
Ameaçados de perder a bolsa permanência e longe da família e seus costumes, a evasão é um problema recorrente entre os estudantes indígenas. Porã Potiguara, estudante da UNB, comenta a desistência de muitos colegas nesses anos de vivência acadêmica.
Aqueles que foram embora, né? Eu conheço alguns, né, que foram embora, é porque não se adaptaram mesmo, né, não conseguiram vencer o choque cultural que se tem ao chegar, ao trocar de vida, eu diria. É doloroso, eu diria. É doloroso para um estudante, né, sair da sua comunidade e, por exemplo, chegar ao ponto de você ter dias, né, que você está longe da sua casa, da sua família, né, não tem ninguém conhecido e você olhar para a sua geladeira e não ter nada para comer. E aí você para e pensa assim e olha lá, né, para o seu povo, olha para a sua família que ficou, pensa no quanto foi difícil conseguir uma vaga específica e o quanto eu tenho que valorizar isso.
Há alguns semestres de concluir sua graduação, o horizonte de Porã é o mesmo desenhado, arquitetado e sonhado pela maioria dos outros indígenas: devolver o conhecimento ao seu povo. E esse compromisso com a comunidade já tem contornos delineados.
Né, então a gente está pretendendo, de fato, iniciar um processo de reflorestamento, né, de manutenção das áreas verdes e conseguir aplicar o crédito de carbono dentro, né, do nosso povo. Então, eu atuaria na minha área, né, em conjunto com os demais interessados. É um projeto ainda em construção. E eu acho que isso é uma forma muito, muito digna de devolver ao povo esse conhecimento que foi adquirido na universidade. Mas, claro, né, quando voltar, eu quero me colocar quanto potiguara. Eu não vou voltar ao Porã engenheiro florestal formado. Eu serei o Porã que saiu da Bahia da Tradição, que saiu da Paraíba para estudar em Brasília e tornou o Porã.
O futuro de bem viver coletivo dos potiguaras está nas mãos e mentes dos filhos que a casa tornam, dos filhos deste solo. Band News FM Manaíra, em 20 minutos, tudo pode mudar.